Olá, aqui é Cíntia Morgado, do Espaço IAN, e esse é o nosso podcast, uma sessão nova que a gente está criando justamente aqui no espaço, como uma forma de compartilhar conhecimento. Eu adoro estar sempre aprendendo coisas novas e gosto mais ainda de poder ensinar. Acho que está na minha veia ser professora. E a ideia de criar os podcasts é justamente para trazer mais flexibilidade para você. Porque muitas vezes nós não temos tempo de parar para ler um post no blog ou um artigo na internet, mas a gente sempre consegue encaixar um tempinho para ouvir um podcast, não é verdade? Pode ser no caminho para o trabalho ou quando a gente vai buscar os filhos na escola. Então, a ideia é essa, trazer mais flexibilidade. E eu espero que os temas que eu trouxer aqui te agradem. É sempre gostoso aprender. Assuntos variados, assuntos novos, né? E eles nos incitam a desenvolver um olhar mais curioso para aquilo que acontece conosco. E quem sabe te ajudar também nessa jornada de desenvolvimento, de aprendizado. Bom, se você gostar, conta para mim. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Young. Hoje nós vamos falar de disciplina com flexibilidade. E eu, como uma boa capricorniana, adoro disciplina, adoro cada coisa no seu lugar, tudo certinho e bonitinho. Se bobear, eu sou daquelas pessoas que arrumo o rótulo do produto dentro do armário para ficar tudo alinhado. Eu sei, quase toque. Mas eu sempre pratiquei a disciplina de uma forma bastante inflexível, sabe como que é? Aquela cheia de tem que, tenho que, devo, preciso. Acho que você já entendeu a ideia aqui, né? Uma disciplina tão rígida que ela está fadada a frustrações, já que normalmente vem junto com padrões e expectativas muito altos, difíceis mesmo de serem cumpridos. E outro dia eu estava fazendo uma aula da Prilate, não sei se você conhece, uma aula de yoga, e o tema dessa aula era justamente disciplina com flexibilidade. E eu confesso que foi uma das melhores aulas que eu já fiz, porque ela trouxe um insight que me fez repensar as minhas posturas, não somente as posturas no tapetinho de yoga, mas também em relação a tudo que eu me proponho a fazer. Por exemplo, eu não sei dizer quantas vezes eu vi uma determinada postura que a Pri Leite ou a Vivi Pereira estavam fazendo e eu decidi que eu queria fazer aquela postura corretamente, de forma bonita, com tudo no seu devido lugar. Então eu forcei, exigi do meu corpo e desafiei a mim mesma. Mas faltava a sensibilidade para eu perceber que o processo devia ser gradativo até chegar na postura correta. Em outras palavras, o meu foco era o objetivo, a postura bonita, bem feita, mas eu deixava de perceber que o processo era igualmente importante, que havia vários estágios a serem percorridos. Lembra daquele ditado que todo mundo diz, né, que o caminho é mais importante do que a chegada? Então, embora eu já tenha ouvido isso inúmeras vezes, eu não percebia o quanto isso é realmente importante. O quanto ele é verdadeiro. E eu até estou lembrando agora que essa semana mesmo eu vi a Vivi fazer uma postura bastante desafiadora. Ela publicou no stories dela. E você vê que no finalzinho da postura ela abre um sorriso discreto, né? O que que é esse sorriso? É o processo até ela chegar naquele momento daquela postura tão bonita. Agora, vamos levar esse momento de aprendizado para a vida. Quantas vezes eu decidi que eu queria fazer algo, focava no objetivo, na chegada, esquecia da jornada. Você já sentiu isso? Já passou por isso? Eu tenho certeza que sim, em um momento ou outro, na carreira, na família, em alguma área, você exigiu bastante com o foco onde você queria chegar. Mas você consegue perceber o quanto exigiu do seu corpo, da sua mente, porque você tinha que? Bom, vamos fazer um paralelo aqui. Você já fez alguma postura de yoga? Já tentou algo simples como a postura da montanha, que é ficar parado, em pé, com os pés juntos? Simples, não é mesmo? Mas não se deixe enganar. Uma postura aparentemente tão simples pede atenção, presença, observação se é necessário. Por exemplo, no início, deixar os pés um pouquinho afastados para ter mais equilíbrio e ir ganhando esse equilíbrio. Não projetar, por exemplo, os quadris, relaxar os ombros. Eu adoro uma professora de yoga que ela sempre fala: seu ombro não é brinco, descola ele da orelha. Não é o máximo isso? Quantas vezes durante o dia eu já me peguei com os meus ombros ali de brinco, pendurado na orelha. Por quê? Porque a gente vai ficando tenso, ansioso, preocupado e não relaxa os ombros. E eles vão subindo, né? Existe aquele ombro penduradão na orelha como se fosse um balangandã. Então, não, descola o ombro da orelha. E olhe o caminho que leva ao objetivo. Esse processo de observação e descoberta das pequenas correções a serem feitas oferece um aprendizado riquíssimo. Ele pede flexibilidade. E flexibilidade para perceber que talvez no primeiro dia seus pés vão ficar afastados, que o quadril vai se projetar um pouco, ou mesmo que se você fechar os olhos vai perder o equilíbrio. Já tentou isso? Acho incrível. Você está ali, simplesmente de pé, normalmente com aquela sensação assim de que você tem que corrigir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando você se dá por satisfeito, o professor fala: agora fecha os olhos, e você se desequilibra. Se não tentou, tenta. É muito interessante isso. Você não acha incrível perceber essas pequenas coisas? Que se você não estiver presente, elas vão passar despercebidas. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Pense na postura da árvore. A postura da árvore é aquela que você fica de pé com a planta de um dos pés apoiada na coxa da outra perna, né? Formando assim uma espécie de uma figura de um número 4. Dificilmente a primeira vez que você fizer essa postura vai permitir que você coloque a planta do pé muito alto onde ela deveria ficar. Vai ser um processo de evolução gradual. Começa ali embaixo, pouco acima do tornozelo, e com a prática você vai galgando o caminho até chegar ali na coxa e fazer aquela postura bonita, né? Então, a flexibilidade está justamente em perceber essas pequenas evoluções, as pequenas correções e a insistência, mas sem agredir o seu corpo, sem forçar. Talvez essa seja a ideia do yoga que eu mais gosto, que é fazer a prática no seu ritmo, respeitando o seu corpo. E isso nos faz pensar em outra questão, né? Que quando você consegue equilibrar a disciplina para o que você quer realizar com a flexibilidade para fazer os ajustes necessários, você ganha mais consciência de que tudo é um processo evolutivo. Se você não pensar assim, vai perder o ânimo, vai perder a sua motivação, porque com certeza vai ter um desafio aqui, outro ali, até você conquistar o seu objetivo. E enquanto nós ficamos esperando ali por resultados rápidos, é muito fácil voltar para o ritmo do tenho que, tem que e é necessário. Pensa assim: a combinação da disciplina com rigidez não leva você muito longe ou vai cobrar um preço alto demais. No livro Designing Your Life, do Bill Burnett e Dave Evans, eles dizem, e eu cito aqui, que a verdadeira felicidade vem de criar uma vida que funciona para você. E eles continuam dizendo ainda que não existe apenas um plano ideal para a sua vida, que não existe apenas uma solução, mas sim várias delas. E tudo bem. Se você ainda não leu esse livro, recomendo que leia. Eu achei muito interessante. Veja, esse conceito do que funciona para você é justamente a disciplina alinhada ao autoconhecimento. Então, vamos voltar ao exemplo da postura da árvore. A percepção dos ajustes e correções a serem feitos mostra que o segredo está no equilíbrio entre disciplina e flexibilidade, mas de uma forma gradual. A disciplina para trazer consistência para qualquer mudança que você queira fazer. Pode ser aprender um idioma, como os meus alunos sempre falaram: teacher, eu quero aprender a falar inglês. Ok, então você precisa trazer o inglês para o seu dia a dia. Ou mesmo, quem sabe, você queira praticar uma atividade física, começar a correr, começar a fazer exercícios de força, ou até mudar ou criar um hábito. praticar talvez uma forma de alimentação mais saudável, com alimentos de verdade, ou mesmo fazer um jejum intermitente para dar a chance do seu organismo se desintoxicar um pouco. Você precisa ser disciplinado para se comprometer a incluir as tarefas necessárias na sua rotina. Agora é a vez da nossa amiga flexibilidade, porque é ela que vai te ajudar a ajustar essas mesmas tarefas à sua realidade. Vou te dar um exemplo. Você se programa para sair para correr pela manhã, assim que acorda. E naquele dia, naquela manhã que você vai fazer o exercício, você não dormiu bem à noite, seu corpo está cansado, você nota que está desatenta. O que fazer? Um pensamento rígido dirá: você se comprometeu, você disse que ia correr, levanta o traseiro da cama e vá correr. Se for rígido e ainda sentir-se como vítima das circunstâncias, vai soar mais ou menos como: nossa, justo hoje que eu decidi correr, não durmo bem à noite, o universo está me sabotando. Levanta a mão quem se identificou com essa frase. Não quero nem saber se você está no carro. Vamos lá, levanta a mão e diz: essa foi para mim. Agora pensa assim, se nós considerarmos um pensamento flexível, ele vai dizer: bom, eu não estou bem para correr, eu vou caminhar. A mudança aqui foi para algo que não vai exigir tanto de você, que não vai ser tão pesado. Consegue imaginar outras ideias mais flexíveis para esse cenário? E é claro que a professora em mim vai te dar um tempinho para pensar a respeito. Ah, professor, está na minha veia, não tem jeito. Então pensa, que outras possibilidades você consegue imaginar aqui? Talvez você considere a possibilidade de mudar o horário da atividade física para mais tarde, para depois do trabalho, no fim do dia. Ou talvez até mudar o tipo de exercício, como no exemplo que eu dei, que você tinha se programado para correr e foi fazer uma caminhada, mas poderia ser qualquer outra coisa, porque eu imagino que o seu comprometimento nesse caso seria fazer atividade física. E é muito mais interessante você incluir uma atividade física que não exija tanto do que simplesmente não fazer nada porque não foi como planejado. Como você pode ver, você continua disciplinada, mas ajustou o seu compromisso ouvindo o seu corpo e a sua realidade. Então, vamos falar sobre escutar o seu corpo. Acredito sinceramente que o maior ganho nesse processo de disciplina com flexibilidade é conseguir escutar o que o nosso corpo nos diz, entender os nossos limites nesse momento presente. Eu lembro que no início da pandemia, algumas alunas comentavam sobre a dificuldade que elas sentiam para conciliar o trabalho de casa e os filhos que queriam atenção, porque afinal de contas era uma novidade. Os pais estavam ali do lado. Eles não estavam também, os filhos não estavam indo para a escola. Então, eles queriam que o pai estivesse presente, participando, brincando. Essa situação gerava um desconforto nas minhas alunas, porque uma parte delas dizia que elas tinham que estar ali, desfrutando do tempo com os filhotes, lindos, enquanto outra parte dizia que tinham que trabalhar, que tinha um projeto para entregar, um relatório para preparar. E esse diálogo interno, ele rouba a nossa produtividade, ele rouba a sua produtividade e a entrega que você atribuiria à atividade que está fazendo. É como se não estivesse de corpo e alma na tarefa presente. Como eu trabalho de casa há mais de 15 anos, lembro bem como foi o meu ajuste desse equilíbrio quando meu filho era pequeno. Ele queria atenção e eu estava preocupada com prazos, com cota de trabalho, com projetos que eu tinha que entregar. Mas eu resolvi ouvir o meu corpo, nesse caso o meu coração, que dizia que eu não poderia perder esse momento com meu filho. O resultado foi incluir pequenas interrupções no trabalho durante o dia. Então nós brincávamos que era o momento do abraço. Já ouviu falar no momento do abraço? É assim, Nós tínhamos lido, eu tinha lido um artigo que falava que apenas alguns minutos, não chegava nem a 2 minutos, de um abraço fazia com que nossa energia se revitalizasse completamente. Então, para trazer essa prática tão positiva e tão gostosa para mim e para o meu filho, nós fizemos essa brincadeira do momento do abraço, que era correr até a cama dele ou a minha, onde nós ficávamos abraçados por alguns minutos. Nós conversávamos, nós ríamos e depois voltávamos para o que tinha que fazer. Você, que também é pai ou mãe, certamente vai concordar comigo que não existe nada mais delicioso do que o abraço de um filho. Nossa vibração aumenta instantaneamente. É lógico que eu tinha que falar de energia. Bom, imagina que maravilha você conseguir renovar a sua vibração, vibrar num padrão mais alto, renovar suas energias com uma coisa tão simples como estar ali abraçadinho com seu filho. E do ponto de vista da criança, imagina que gostosa essa sensação de proteção, de carinho, né? E o amor que também vai elevar a vibração deles, melhorando até o sistema imunológico. É maravilhoso. De vez em quando, eu incluí atividades mais longas, como um jogo depois do almoço, jogo de tabuleiro, pintar, desenhar, montar Lego. E aqui que entra a disciplina com a flexibilidade. Eu sabia que não conseguiria fazer o meu horário de trabalho normal, que essas pausas representariam que eu estenderia o meu trabalho ou começaria a fazer uma atividade mais cedo do que normalmente eu faria. É uma forma de ajustar as suas prioridades de uma forma um pouco mais flexível, de uma maneira um pouco mais flexível. E como você percebe que precisa desses ajustes, que está faltando flexibilidade? Bom, você precisa estar presente. Eu sei que eu já falei em vários posts aqui do Espaço Ian sobre estar presente, estar atenta ao momento e ao que está fazendo, mas eu vou me repetir. Quando você escuta o seu corpo e o seu coração e traz sua atenção para o que está fazendo agora, você se torna mais produtivo e mais entregue. Você consegue notar se está exigindo demais do seu físico, talvez trabalhando horas demais, sem pausa, ou porque você sente que devia estar fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, você lembra que tem que lavar a louça, comprar a carne para o jantar. Você vê nesse caso que a sua atenção está dividida, e quando ela está dividida, você fica pouco produtiva, porque é uma disputa constante na sua mente entre o que você está fazendo e o que você sente que deveria estar fazendo. É a combinação da energia no agir e a entrega no momento presente que traz mais resultados. Talvez você, como muitas outras pessoas mundo afora, tenha traçado planos para esse ano e estipulado metas a serem alcançadas. Então, eu deixo aqui um convite para que seus planos sejam uma combinação de disciplina e flexibilidade. Eu realmente acredito que nós precisamos de metas para nos forçar a sair da nossa zona de conforto, para nós estarmos sempre em constante movimento, expandindo, expandindo. Ainda assim, elas não devem ser rígidas a ponto de causar desânimo, frustração. Comprometa-se com o que você decidiu a fazer, mas aceite que precisará de ajustes e que não há nada de errado nisso. Você vai estar combinando a sua disciplina, o seu comprometimento, a constância com a sua flexibilidade. No fim desse ano, que tal você voltar aqui para me contar se conseguiu colocar essa ideia em prática? Eu adoraria saber como foi essa experiência para você. Da minha parte, já digo aqui que vou praticar, porque, como eu disse, aquela aula da Prileite me inspirou a olhar com mais carinho para minha disciplina e trazer mais flexibilidade para o meu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um favor. compartilhe, porque assim o canal cresce e eu consigo alcançar mais pessoas e saber o que colocar aqui para te ajudar no seu processo também de desenvolvimento. Como eu digo, o foco do Espaço Yang é oferecer técnicas que trabalhem a nossa energia, que trabalhem a nossa postura para que a gente tenha mais equilíbrio e mais bem-estar. Então, se achou legal, manda para alguém que você acha que também vai gostar desse podcast. Até mais!